no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 24 de janeiro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, combate à Covid-19.
Ministério da Saúde mantém pagamento de custos de mais de 14 mil leitos de UTI.
E mais doses de vacinas para crianças chegam ao Brasil, Jéssica Gonçalves.
Com a entrega, já são mais de 4 milhões e 300 mil doses do imunizante para o público infantil disponíveis no país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Consumidores que alcançaram meta de economia de energia começam a receber desconto na conta de luz. Márcia Fernandes.
O desconto é de 50 centavos para cada quilowatt economizado.
Isenção de IPI na compra de um carro novo.
Direito para pessoas com deficiência e motoristas profissionais, como taxistas e motoristas de aplicativos, é prorrogado. Luana Karen.
Outra novidade é a inclusão de pessoas com deficiência auditiva entre os beneficiários da isenção do IPI.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br.
Momento Saúde.
Para reforçar o combate à Covid-19 e o cuidado com os brasileiros, o Ministério da Saúde prorrogou o prazo para custear mais de 14 mil leitos de UTI destinados ao tratamento da doença.
E hoje, mais 1 milhão e 800 mil doses da vacina da Pfizer destinadas a crianças chegaram ao país.
Com o avanço da variante Ômicron no país, o governo federal decidiu prorrogar por mais 30 dias o custeio de 14.254 leitos de UTI, unidade de terapia intensiva, para o tratamento da Covid-19. A medida é para garantir assistência aos pacientes que desenvolvam formas graves ou gravíssimas da doença. Nesta segunda-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre a preocupação do governo com a variante.
O que nós observamos em relação aos outros países é que o pico da onda Ômicron acontece em cerca de 45 dias do início das infecções, né? Então, temos que nos preparar para os próximos 30 dias, onde teremos um maior número de casos e, consequentemente, uma maior pressão sobre o sistema de saúde.
O ministro também destacou a distribuição de testes rápidos para os estados e municípios.
Nossa perspectiva é de, até o final de março, distribuir cerca de 80 milhões de testes rápidos de antígeno. Esses testes, eles são produzidos aqui no Brasil. Haja vista a política do governo federal de fortalecimento do complexo industrial da saúde.
E nesta segunda-feira, o Brasil recebeu mais 1 milhão e 800 mil doses pediátricas da vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. Com a entrega, já são mais de 4 milhões e 300 mil doses do imunizante para o público infantil disponíveis no país. A estimativa é que cerca de 100 mil crianças dessa faixa etária já tenham sido vacinadas com a primeira dose. O ministro da Saúde lembrou que para a imunização das crianças de 5 a 11 anos é necessária a autorização dos pais.
Tem vacinas para todos os pais que quiserem vacinar seus filhos.
Cerca de 163 milhões de pessoas acima de 12 anos já receberam a primeira dose, o que representa 92% do público-alvo. Quase 85% da população completou o esquema vacinal com a segunda dose e mais de 35 milhões de pessoas receberam um reforço ou a dose adicional. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E no fim de semana, o Ministério da Saúde realizou uma mobilização para incentivar a população da região norte a tomar vacina contra a Covid-19.
Nos 7 estados da região foram promovidos mutirões de vacinação e testagem para identificação da doença.
As ações de vacinação e testagem foram realizadas nos 7 estados da região norte, com o objetivo de incentivar a população a tomar a vacina. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou da mobilização em Manaus e reafirmou a importância da imunização e da testagem para vencer a pandemia de Covid-19.
Preciso pedir a vocês para que leve aqueles que vocês conhecem, que não tomaram a segunda dose de vacina, para tomar a segunda dose de vacina. E aqueles que tomaram a segunda dose e não tomaram ainda dose de reforço, procurem tomar a dose de reforço. Só assim nós vamos ser efetivos em evitar formas graves dessas doenças. Além da vacinação, é importante a estratégia de testagem. Os testes hoje têm uma tecnologia mais avançada.
Secretários do Ministério da Saúde também estiveram nas capitais dos estados da região norte, onde vivem 15 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo da vacinação. Em Manaus, foi assinada a portaria que prorroga a contratação de 108 médicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde em janeiro do ano passado. De Belém, no Pará, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, falou sobre a continuidade do programa SOS de Ponta, de capacitação de profissionais da saúde.
As ações do SOS de Ponta, que vão criar núcleos permanentes de qualificação profissional, estão voltadas a partir de 2021 e continuam em 2022 para os profissionais da saúde da região norte.
O Brasil distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacinas e já são mais de 28 milhões de doses de reforço disponíveis para a população brasileira. Reportagem Graciele Bittencourt.
Consumidores que conseguiram alcançar a meta de economia de energia nos últimos 4 meses do ano passado vão receber descontos na conta de luz deste mês.
Tem direito ao abatimento o consumidor que economizou pelo menos 10% de energia em relação ao ano anterior.
O desconto foi definido pelo Ministério de Minas e Energia em agosto do ano passado.
O objetivo era incentivar a diminuição do consumo de eletricidade para enfrentar a queda na produção de energia causada pela falta de chuvas no ano passado.
O crédito vale para as tarifas de energia de residências, comércio, indústrias, serviços, serviço público e imóveis rurais. O bônus foi criado pelo governo federal para incentivar a redução no consumo de energia por causa da falta de chuvas registrada no país em meados do ano passado. Quem conseguiu diminuir o consumo vai receber um desconto na fatura de energia se atingir a meta estipulada de redução. O desconto vai ser aplicado na conta de luz referente a janeiro dos consumidores que economizaram de 10% a 20% entre setembro e dezembro do ano passado em relação ao consumo médio do mesmo período de 2020, como destaca o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Cristiano Vieira.
O desconto será concedido de modo automático para os consumidores das classes de consumo residencial, industrial e comercial que atingirem o mínimo de 10% de redução do consumo de energia. O bônus será informado na conta de luz referente ao mês de dezembro de 2021 e creditado como abatimento no valor a pagar na conta de luz subsequente.
O desconto é de 50 centavos para cada quilowatt economizado ou R$ 50,00 de abatimento a cada 100 kW que não foram consumidos. A dona de casa, Ilza de Melo, conseguiu reduzir o consumo e recebeu desconto na conta deste mês.
A minha conta de luz esse mês ela veio mais barata, porque eu estou economizando mais nos meus eletrodomésticos em casa, como a máquina de lavar, como TV, ventilador e chuveiro.
Para ter direito ao desconto, o consumidor não precisa fazer nenhum cadastro. Basta conferir na fatura referente ao mês de dezembro se tem direito ao bônus. Se o consumidor não tiver atingido a meta, a companhia não precisa informar nada na conta. Se alguma distribuidora não cumprir com desconto, pode sofrer sanções pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Reportagem Márcia Fernandes.
O valor da despesa do governo prevista este ano no orçamento da União é de 4 trilhões e 700 bilhões de reais.
Deste valor, 1 trilhão e 900 bilhões são para o refinanciamento da dívida pública.
O orçamento sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro prevê recursos que possibilitam ampliar o Auxílio Brasil.
O programa que aprimora o Bolsa Família possui uma previsão orçamentária de mais de 89 bilhões de reais.
Está contemplado ainda recurso para o atendimento das aplicações mínimas em ações e serviços públicos de saúde em cerca de 139 bilhões de reais.
E também na manutenção e desenvolvimento do ensino, com um orçamento de 62 bilhões e 800 milhões de reais.
Mais facilidade para promover a destinação correta do lixo nas pequenas cidades do país.
A adesão à Política Nacional de Resíduos Sólidos foi simplificada para municípios de até 20 mil habitantes, que representam quase 70% de todas as cidades brasileiras.
Com isso, as prefeituras têm mais segurança para implementar novos processos de reciclagem, gerar empregos e acelerar o fim dos lixões.
Também foi criado o Programa Nacional de Logística Reversa, estimulando o descarte adequado de embalagens.
Antônia Focasto trabalha há 15 anos numa cooperativa no Distrito Federal reciclando lixo. E é de lá que vem todo o sustento da família.
Daqui eu consegui construir minha casinha, eu estou muito satisfeita com o que eu faço.
A cooperativa em que Antônia trabalha foi fundada por Maria Ney há 16 anos e tem ajudado muitas famílias, como da própria Maria Ney, hoje presidente da cooperativa.
E a nossa cooperativa e a nossa associação é a nossa segunda casa.
Para facilitar o gerenciamento de resíduos sólidos no país, o governo federal baixou o decreto com a criação de um modelo eletrônico de gestão, mais ágil e com menos custos. O secretário de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, André França, explica que os municípios com até 20 mil habitantes vão poder apresentar um plano simplificado.
Representam quase 70% dos municípios no país. Esses municípios também poderão apresentar de forma simplificada o plano de resíduos. E com isso a gente traz mais agilidade, mais investimentos para impulsionar na reciclagem em todo o país.
Segundo André França, o setor também vai contar com o Programa Nacional de Logística Reversa, contendo ações mais específicas para as micro e pequenas empresas darem a destinação correta dos resíduos que ainda são descartados de forma inadequada no meio ambiente.
O retorno das embalagens, dos produtos após o uso pelo consumidor, o retorno ao setor produtivo para que eles virem novos produtos, novas embalagens. E assim se preserva os recursos naturais, se evita o descarte inadequado no meio ambiente, que poderia levar à poluição do solo e das águas, ao mesmo tempo que se criam empregos verdes.
Segundo o secretário de Qualidade Ambiental, o decreto contribui para o fim dos lixões no país. Reportagem Cleide Lopes.
Isenção de IPI na compra de um carro novo.
Direito para pessoas com deficiência e motoristas profissionais, como taxistas e motoristas de aplicativos, é prorrogado.
Os detalhes você ouve daqui a pouco.
Os trabalhadores já podem consultar se têm direito e qual o valor que vão receber do abono salarial.
O benefício vai ser pago a partir do dia 8 de fevereiro.
Cerca de 22 milhões de trabalhadores vão ser beneficiados.
Ao todo, vão ser pagos mais de 20 bilhões de reais.
Para saber se tem direito a receber, basta entrar no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou ligar no telefone 158.
Pelo aplicativo, é possível verificar a data e o banco de recebimento.
Os trabalhadores também podem buscar atendimento presencial nas unidades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência.
A plataforma VLibras, que traduz textos, áudios e vídeos da internet para a língua brasileira de sinais, foi aperfeiçoada.
Foram incluídos mais sinais de comunicação, o que torna as traduções mais precisas.
E a ferramenta traz uma novidade para o público infantil.
Criada para facilitar a vida dos cerca de 10 milhões de surdos no país, a plataforma digital VLibras já é utilizada em mais de 48 mil sites. A ferramenta, que é de graça, traduz textos, áudios e vídeos do português para a língua brasileira de sinais, tornando acessíveis os conteúdos em celulares e páginas na internet. Na voz de Roberto Camargo, locutor da Empresa Brasil de Comunicação, Rafael Marques, de Recife, que é usuário do sistema, explica como funciona.
O VLibras é uma ferramenta digital acessível para surdos, ou seja, um robô intérprete de Libras para auxiliar a vida dos surdos nos sites. Traduz o texto para Libras e também pode ajudar a encontrar um sinal através de uma palavra.
São realizadas pelo VLibras 100 mil traduções todos os dias, com cerca de 70 mil frases treinadas por inteligência artificial. Em 2 anos, a ferramenta foi aperfeiçoada com a inclusão de mais sinais em Libras, que são gestos usados no lugar das palavras, o que torna as traduções mais precisas. De acordo com o secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho, o número de sinais disponíveis na plataforma foi ampliado em mais de 30%.
Já são 21 mil sinais que são disponibilizados nessa plataforma, o que representa 30% de aumento em 2 anos. E esse aumento ele tem sido possível com a colaboração da própria comunidade.
O VLibras, que dispõe de um avatar feminino chamado Osana e de um masculino, o Ícaro, acaba de ganhar um avatar para o público infantil que se chama Guga. Os aperfeiçoamentos na ferramenta são desenvolvidos com a colaboração de usuários surdos como o Lucas Silva, de Utabuna, na Bahia. Na voz do locutor Roberto Camargo, Lucas conta como ajudou a criar animações dos avatares que reproduzem os sinais em Libras.
Crio sinais para que Ícaro, o avatar do V-Libras, possa ser mais fluente. Sou animador surdo. E os vídeos do V-Libras de como criar as animações dos sinais são didáticos, têm legenda e janela de intérprete.
O V-Libras é utilizado em sites dos poderes executivo, legislativo e judiciário, nas páginas de empresas de diversas áreas, como energia, telefonia e telecomunicações. E também na Agência Brasil, agência de notícias da Empresa Brasil de Comunicação, responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. O download da ferramenta para computadores e celulares está disponível no portal gov.br. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Pessoas com deficiência e motoristas profissionais, como taxistas e motoristas de aplicativos, continuam isentos de pagar o IPI na compra de um carro novo.
A prorrogação da isenção do imposto para produtos industrializados vale até o final de 2026.
Entre as novidades, pessoas com deficiência auditiva também passam a ter esse direito.
Desde os 4 anos de idade, a funcionária pública Larissa Jansen sofre com artrite idiopática juvenil, uma doença inflamatória crônica que afeta as articulações e outros órgãos. Aos 44 anos de idade, Larissa já comprou 3 carros com isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, adaptados para pessoas com deficiência.
O meu carro, ele tem apenas o banco elevatório, a adaptação hidráulica no volante para ser mais leve, e eu tenho retrovisores em todos os cantos do veículo para poder ficar mais fácil, já que eu não posso virar tanto o pescoço em função de cirurgias já existentes.
Até 31 de dezembro de 2026, motoristas profissionais e pessoas com deficiência podem comprar veículos com isenção de IPI. A nova lei aumentou de 140 mil para 200 mil reais o valor máximo do automóvel a ser adquirido. Outra novidade é a inclusão de pessoas com deficiência auditiva entre os beneficiários da isenção do IPI. A funcionária pública Larissa Jansen destaca a importância da isenção.
É o único meio que a gente tem aqui no Brasil de corrigir a nossa já deficitária vida social, porque os veículos para carregar cadeirantes são muito caros, não existe ainda um táxi de tarifa padrão, preço normal, ele é um preço bem acima do mercado e se torna inviável para a gente trabalhar.
Podem comprar carro com isenção de IPI pessoas com deficiência física, auditiva, visual e mental, severa ou profunda, e pessoas com transtorno do espectro autista, além de motoristas profissionais, como taxistas e motoristas de aplicativo. A autorização para a compra de veículo com isenção é emitida pela Receita Federal. O beneficiário pode recorrer à isenção para um único carro a cada 2 anos. Reportagem Luana Karen.
E uma nova ferramenta vai trazer mais segurança e evitar fraudes no emplacamento de carros novos.
Com o Renave 0 km, os Detrans estaduais vão ter maior controle sobre o processo de venda e registro de veículos novos.
No momento da venda de um veículo novo, a concessionária deverá informar ao Detran, por meio da plataforma eletrônica Renave 0 km, os dados do comprador e do comprovante da transação. Gileno Barreto, presidente do SEPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados, desenvolvedor do sistema, afirma que o recurso vai melhorar a segurança no emplacamento de veículos novos e vai evitar fraudes como a clonagem de automóveis.
O Renave 0 km vai permitir a maior segurança possível no processo do primeiro emplacamento. A novidade é que, no momento da venda do automóvel, a concessionária informará diretamente ao Detran os dados e informações de CNPJ ou CPF e da nota fiscal diretamente aos Detrans estaduais. Isso vai evitar fraudes no primeiro emplacamento e vai permitir um fluxo muito mais rápido desse processo para o cidadão.
Para as montadoras de automóveis, não haverá nenhuma mudança. Já o consumidor, quando adquirir um veículo zero quilômetro, receberá, além da nota fiscal, a autorização para transferência de veículo eletrônica, documento emitido pela concessionária e necessário para o emplacamento do veículo. E para as revendedoras de veículos zero quilômetro, a adesão ao sistema será obrigatória, como explica Frederico Carneiro, secretário nacional de trânsito do Ministério da Infraestrutura.
Para que as concessionárias possam acessar o sistema, é necessário fazer o credenciamento e, a partir de então, ela realizará essa comunicação das informações necessárias para o emplacamento desse primeiro veículo. Foi elaborado um vídeo, um tutorial com todo o passo a passo que as concessionárias devem seguir para fazer o credenciamento ao Renave Zero Quilômetro.
Para aderir ao sistema, as concessionárias devem fazer o cadastro pela internet na página credencia.estaleiro.sepro.gov.br. A adesão é gratuita. Reportagem Eduardo Biagini.
O preço do frete rodoviário de cargas teve reajuste médio de 9,64%.
Segundo a ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a atualização dos preços levou em conta principalmente o custo do óleo diesel, o salário dos motoristas, o preço dos pneus e o valor de aquisição do veículo trator.
O piso mínimo de frete é atualizado duas vezes por ano, até os dias 20 de janeiro e 20 de julho, ou sempre que o preço do diesel subir mais de 10%.
Água para os moradores do semiárido nordestino, entrega de moradias, obras de saneamento e melhoria urbana.
Principais ações do Ministério do Desenvolvimento Regional em 2021, com recursos de mais de 10 bilhões de reais.
E para este ano, uma das prioridades é levar a água do Rio São Francisco a mais 5 milhões de nordestinos.
Em 2021, o Ministério do Desenvolvimento Regional levou águas do Rio São Francisco a milhões de nordestinos, após 13 anos de espera, como explica o ministro do Desenvolvimento Regional Substituto, Daniel Ferreira.
Nós concluímos as obras físicas do eixo norte da transposição do São Francisco. A água saiu do seu estado doador e chegou aos estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.
No saneamento básico, 138 estações de tratamento de água e esgoto beneficiaram 753 mil famílias. E também foram entregues 3.500 obras de acessibilidade e mobilidade urbana pelo Brasil. Ciclovias, corredores de ônibus, parques, construção e recuperação de pontes. É o que garante o ministro do Desenvolvimento Regional Substituto, Daniel Ferreira.
Foram 15 obras concluídas por dia, o que totaliza 5.500 obras entregues, que totalizam 10,6 bilhões de reais, gerando cerca de 700 mil empregos diretos e indiretos.
E 1 milhão e 400 mil brasileiros, como a dona Isane Solange da Rosa, do Rio Grande do Sul, realizaram o sonho da casa própria pelo país.
Ah, vai melhorar bastante, até para sair para o trabalho, para tudo é melhor. É uma realização de um sonho, sim.
Já este ano, além de avançar em parcerias com o setor privado, o Ministério do Desenvolvimento Regional quer levar água para mais 5 milhões de nordestinos. Reportagem Cleide Lopes.
A Receita Federal ampliou o prazo para regularização de débitos com Simples Nacional até o último dia do mês de março.
Já o prazo para adesão continua até 31 de janeiro.
O Simples Nacional é o regime simplificado que facilita o recolhimento de contribuições das microempresas e empresas de pequeno porte.
Mais informações no portal receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional.
Já está disponível para consulta o lote residual da restituição do imposto de renda.
Ao todo, mais de 240 mil contribuintes vão receber mais de 280 milhões de reais.
O pagamento vai ser realizado na próxima segunda-feira, 31 de janeiro, na mesma conta informada na declaração de imposto de renda.
Se por algum motivo o crédito não for realizado ou a conta informada estiver desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.
E para consultar se a sua restituição está disponível, acesse a página da Receita Federal na internet, em gov.br/Receita Federal.
essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Ricardo Lewandowski suspende normas que permitem empreendimentos em cavernas.
STJ nega liminar para suspensão de ação penal contra ex-ministro José Dirceu em processo da Operação Lava Jato.
Após acordo com o Ministério Público Federal, clínica vai devolver mais de R$1 milhão aos cofres públicos.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu partes de um decreto editado pelo governo federal que permitem empreendimentos em cavernas.
Em análise preliminar, o ministro entendeu que as condições impostas pela norma que altera a legislação de proteção a cavernas, grutas, lapas e abismos são incompatíveis com o princípio da proteção desse patrimônio natural. Patrícia Portales.
O decreto de 12 de janeiro de 2022, que foi suspenso, autorizava a possibilidade de exploração desses locais. Na decisão, o ministro, que é relator da ação proposta pelo partido Rede Sustentabilidade, cita o risco de danos irreversíveis às cavidades naturais subterrâneas e a áreas de influência. Com isso, voltam a valer os efeitos do decreto anterior, de 1990, que prevê a proteção integral e imediata das cavidades classificadas como de relevância máxima. A decisão ainda será apreciada pelo plenário da Suprema Corte.
O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência da Corte, não concedeu liminar ao ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu.
A defesa pede o reconhecimento de litispendência em processos da Operação Lava Jato para trancar a segunda ação contra o ex-ministro. Fátima Uchoa.
A litispendência ocorre quando se repete a ação que está em curso. Ao indeferir liminar em recurso em habeas corpus, o ministro Jorge Mussi destacou trechos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que manteve a tramitação da segunda ação penal contra José Dirceu. Para o vice-presidente do STJ, a discussão apresentada pela defesa do ex-ministro confunde-se com o mérito da ação, sendo complexa e exigindo uma análise aprofundada, inviável durante o plantão judiciário. Os fatos serão analisados pela 5ª turma do STJ.
A Justiça de São Paulo negou um pedido de indenização formulado por familiares que foram impedidos de assistir à cremação de um parente.
Eles contrataram os serviços de uma funerária para a realização da cremação, mas foram informados de que a cerimônia não seria realizada. O cancelamento decorreu das medidas de contenção da pandemia de Covid-19 impostas pelo governo.
Conforme a decisão, a empresa impediu a presença dos familiares em atendimento às medidas sanitárias.
Além disso, documentos comprovaram que o corpo foi cremado, não configurando a falta de compromisso do contrato que motive a reparação.
Em Santa Catarina, o Ministério Público Federal e os responsáveis por uma clínica de diagnóstico por imagem celebraram um acordo para encerrar a ação civil por improbidade administrativa.
No caso, foi constatado que a empresa recebeu pagamentos irregulares com verbas provenientes do Sistema Único de Saúde, SUS. Verônica Macedo.
Os ilícitos foram apurados no âmbito da Operação Manobra de Osler. Os pagamentos indevidos foram realizados diretamente pela Secretaria ou por intermédio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Santa Catarina. Agora, no acordo homologado perante a 2ª Vara Federal de Chapecó, a clínica deverá devolver R$1.400.000 aos cofres públicos, além de pagar uma multa no valor de R$41.000 e cumprir outras obrigações. A ação judicial contra os servidores públicos continua em andamento.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que não houve o crime de calúnia em uma publicação nas redes sociais sobre a briga de um comerciante com um artista de rua no município de Caicó.
Insatisfeito com a performance em frente à loja dele, o comerciante teria xingado o artista. Uma terceira pessoa fez a postagem fomentando a reprovação do episódio.
A divulgação motivou o lojista a entrar na justiça pedindo reparação por crime de calúnia.
Mas para o Tribunal Potiguar, a postagem trata-se de um fato verídico sem intenção de macular a imagem do comerciante.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Orçamento é sancionado com cortes de 3,1 bilhões, mas governo preserva montante do Auxílio Brasil. Já em vigor, Lei Mariana Ferrer protege vítimas de crimes sexuais em julgamentos. Pequenos agricultores podem ter multas trabalhistas suspensas em períodos de calamidade. Boa noite. A Lei Mariana Ferrer, que já está em vigor, prevê punição para atos contra a dignidade de vítimas de violência sexual e das testemunhas do processo durante julgamentos. De acordo com a proposta aprovada pelo Senado em outubro de 2021, juízes devem excluir do processo manifestações que ofendam a dignidade da vítima e punir excessos da defesa do réu. A reportagem é de Janaína Araújo.
Apresentada pela deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a proposta que virou lei surgiu após a divulgação de trechos de um julgamento de estupro em Santa Catarina, em que o advogado do réu usou termos desrespeitosos para descrever a suposta vítima. O juiz, o advogado e o promotor, que participaram do julgamento, receberam um voto de repúdio do Senado. A vítima, Mariana Ferrer, deu nome à nova legislação. Relatora no Senado do projeto de lei, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, disse que o sistema judicial não poderia ter permitido que uma jovem fosse humilhada daquela maneira.
Então o sentimento foi de dor, um sentimento de dor na alma mesmo, né? A alma da mulher brasileira que foi ferida naquele momento, um sentimento de humilhação.
A Lei Mariana Ferrer, sancionada sem vetos pela Presidência da República em novembro de 2021, também aumenta a pena para a coação no curso de processo que envolve crime contra a dignidade sexual.
Hospitais filantrópicos inadimplentes vão poder receber recursos do Fundo Nacional de Saúde. É o que prevê um projeto do senador Lazier Martins, que será analisado pelo plenário. Repórter Marcela Cunha.
O projeto de lei complementar autoriza hospitais filantrópicos, mesmo inadimplentes, a receberem recursos do Fundo Nacional de Saúde. O dinheiro é proveniente de emendas parlamentares e destinado para ações de custeio em saúde. Segundo o autor da proposta, senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, em 926 municípios brasileiros, as Santas Casas e hospitais filantrópicos são a única unidade de saúde existente.
Só para dar uma ideia, no Brasil tem 926 hospitais que só trabalham com filantropia e estão endividados. Se não puderem receber essas verbas de parlamentares, não tem como atender as comunidades. Então é um valor mais alto. Que é a saúde da população.
Essas instituições de saúde respondem por mais de 50% da assistência do SUS no país. Por isso, Lazier defende que a proposta seja pautada em plenário após o retorno dos trabalhos em fevereiro. Atualmente, a rede filantrópica oferece 170 mil leitos hospitalares, sendo 127 mil conveniados com o SUS e 24 mil leitos de UTI.
Pequenos agricultores poderão ter eventuais multas trabalhistas suspensas em casos de calamidade, como as secas prolongadas. A proposta está em análise na Comissão de Constituição e Justiça e, na volta do recesso, será definido o relator. Detalhes com Yara Farias Borges.
Segundo o projeto, as multas trabalhistas aplicadas a pequenos produtores rurais referentes a infrações cometidas em período de calamidade pública decretada em razão de problemas climáticos serão suspensas por 6 meses. E esses débitos também poderão ser parcelados em condições especiais. Pelo texto, o benefício alcança as multas que foram aplicadas aos pequenos agricultores em condições semelhantes nos últimos 5 anos, contados da publicação da lei. O projeto inicial do senador Álvaro Dias, do Podemos Paranaense, anistiava essas multas. Mas o relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Flávio Arnes, também do Podemos do Paraná, preferiu apenas suspendê-las e dar prazo e condições especiais para que o produtor possa pagá-las.
É um incentivo que se dá aos pequenos agricultores, agricultura familiar, no caso de percalços, né, em termos de intempéries, com declarações de emergência também. Nós colocamos, inclusive, alterações não para o não pagamento de obrigações, mas para a possibilidade de postergação desses pagamentos.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, foi outro a manifestar preocupação com a isenção inadequada de multas trabalhistas. Ele contou que, no Norte, os agricultores familiares não têm empregados. As colheitas acontecem por mutirões entre vizinhos. Essa prática também é comum no Nordeste, explicou a senadora Zenaide Maia, do Prós Potiguar.
Sou filha de um pequeno agricultor e era assim. Juntava a vizinhança e todo mundo ajudava uns aos outros. E quando chegava a vez dos outros, ia todo mundo. Não é como os grandes agricultores que naquela safra contratam aquela quantidade de gente. A pequena agricultura familiar do Nordeste é assim. Com essa troca, com essa solidariedade de salvar a produção uns dos outros.
O projeto está em análise na Comissão de Constituição e Justiça em caráter terminativo. E no retorno às atividades será definido o relator.
Senador Telmário Mota, do PROS, pediu que o presidente da República, Jair Bolsonaro, modifique o formato da acolhida aos imigrantes venezuelanos no estado de Roraima. Telmário sugeriu ao chefe do Executivo que providencie um novo formato de acolhimento aos venezuelanos que estão sofrendo as dificuldades enfrentadas em seu país. Ele sugeriu a colaboração do Brasil com a Organização das Nações Unidas dentro da própria Venezuela.
É impossível você conviver com essa acolhida. O Brasil já fez a sua parte. Essa acolhida dos venezuelanos, principalmente dos venezuelanos no nosso estado, tem destruído as políticas públicas. Hoje nós temos mais de 6.500 pessoas esperando as cirurgias eletivas. Cirurgias eletivas essa que compromete a vida, compromete a qualidade da saúde das pessoas, porque nós temos uma população muito acima do que o setor público pode oferecer.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que 70% dos brasileiros perderam renda nos últimos 2 anos. Ele disse que a desigualdade social avança no Brasil, além de o país ter registrado a maior inflação em 27 anos. Paim ressaltou ainda que o crescimento da pobreza é o maior em 2 décadas.
Entre os 10% mais ricos do país, o ganho real chegou a 8% com toda a questão da pandemia. Enquanto nos pobres, que representam de 30% a 40%, a perda do poder de compra recuou 28%.
O presidente Jair Bolsonaro vetou 3,1 bilhões de reais do orçamento. A maior parte dos valores cortados deve ser direcionada para repor gastos com o pessoal. Já o Auxílio Brasil terá 89,1 bilhões garantidos. Outros 4,9 bilhões serão reservados no orçamento para o fundo eleitoral. Repórter Pedro Pince.
A sanção foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. A área que mais perdeu recursos em valores nominais foi o Ministério do Trabalho e Previdência, com veto de 1 bilhão de reais. Em seguida, vem o Ministério da Educação, com um cancelamento de 736 milhões de reais. O diretor executivo da Instituição Fiscal Independente do Senado, Felipe Salto, aponta qual deve ser o destino do montante que acabou sendo cortado do orçamento.
Esses valores devem ser utilizados para recompor gastos de pessoal, podem inclusive eventualmente ensejar outros reajustes salariais, além do 1,7 bilhão já previsto no relatório e na LOA aprovada pelo Congresso.
O orçamento de 2022 destina 89,1 bilhões ao Programa Social Auxílio Brasil. Jair Bolsonaro manteve 4,9 bilhões para o Fundo Eleitoral. As emendas de relator somam 16 bilhões e meio de reais. Felipe Salto fez um histórico da tramitação do orçamento.
Teve uma série de percalços e problemas, inclusive a repetição de um volume expressivo das chamadas emendas de relator geral, além de uma espécie de entrada do orçamento num piloto automático, em que pouco se discute a alocação dos recursos públicos, cada vez mais espremidos pelas despesas obrigatórias.
O resultado primário previsto pelo governo é de déficit de 79,3 bilhões de reais. A instituição fiscal independente prevê que o valor ultrapasse 100 bilhões para 2022. Segundo o órgão, a piora era esperada por conta da mudança no teto de gastos feita no ano passado, que aumentou consideravelmente as despesas.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Legalização de cassinos pode ser votada pela Câmara neste ano.
Deputados destacam medidas para reduzir custos de alimentos para a população.
Orçamento é sancionado com vetos de mais de 3 bilhões de reais.
Boa noite. O orçamento da União, aprovado pelo Congresso no final de 2021, foi sancionado hoje pelo presidente da República. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes sobre a sanção e os vetos à proposta.
Com vetos de 3 bilhões e 200 milhões de reais, o presidente Jair Bolsonaro sancionou o Orçamento da União de 2022, aprovado pelo Congresso Nacional no fim de dezembro. Entre outros pontos, o texto fixa o teto de gastos públicos em 1 trilhão e 700 bilhões de reais, reserva quase 90 bilhões de reais para o Auxílio Brasil, novo programa social do governo federal, e prevê salário mínimo de R$ 1.210 neste ano. Por outro lado, Bolsonaro vetou 1 bilhão e 300 milhões de reais relativos às emendas destinadas pelas comissões temáticas do Congresso e outros 1 bilhão e 800 milhões de reais das chamadas despesas primárias discricionárias. Por meio das redes sociais, vários deputados criticaram esses vetos. Para o líder do PT na Comissão Mista de Orçamento, o deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, os setores que mais precisam de incentivos para a retomada do desenvolvimento e da economia foram os mais prejudicados pelos vetos, que ele classificou de descaso. As deputadas Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, e Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, reclamaram de perdas de 988 milhões de reais no orçamento do INSS e de 13 milhões de reais na Fundação Oswaldo Cruz. Vice-líder do PSOL, a deputada Fernanda Melchiona, do Rio Grande do Sul, citou os cortes em recursos para pesquisas científicas, indígenas, quilombolas e nos Ministérios do Trabalho e da Educação, para afirmar que, com Bolsonaro, o país segue atrofiado. Levantamento da Agência Câmara mostra que os Ministérios de Trabalho e Previdência, Educação, Desenvolvimento Regional, Cidadania e Infraestrutura foram os que mais registraram perda orçamentária. Ao todo, 138 programas governamentais também terão recursos a menos do que o previsto na proposta aprovada pelo Congresso. Já o líder do governo na Comissão de Orçamento, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, atribuiu os vetos de Bolsonaro à recomposição de recursos para fazer frente às despesas com pessoal.
O governo, na visão de preservar as despesas de pessoal, resolveu fazer esse cancelamento e vetar esses recursos de ministérios e de RP8 de algumas comissões. Afora isso, o orçamento está sancionado na sua integralidade e esperamos que esse ano de 2022 nós possamos exercer as políticas públicas importantes e fundamentais para o bem da população, em especial combatendo a pandemia da Covid, principalmente termos o controle inflacionário e as metas de indicativo de crescimento da economia no Brasil.
Cajado prevê rápida execução orçamentária em 2022, já que diante das regras típicas de ano eleitoral, a maior parte da liberação de recursos deve ocorrer ainda no primeiro semestre. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, usou as redes sociais para criticar a manutenção de gastos de 4 bilhões e 900 milhões de reais com o fundo eleitoral. De acordo com a deputada, esse item deveria ter sido vetado para que os recursos fossem aplicados em outras prioridades. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, está indignado com o fato de milhares de brasileiros estarem disputando restos de comida por causa da miséria que assola o país. De acordo com o deputado, a situação de fome que tem tirado a esperança da população só vai se resolver quando Jair Bolsonaro deixar a presidência da República.
Paulo Ramos clama que no pleito deste ano, os eleitores tirem Bolsonaro do comando do Brasil. Só assim, segundo o deputado, vai ser possível reverter a situação crítica de abandono na qual se encontra o país.
Eu sei que cada brasileiro tem refletido muito sobre a realidade que vive e sobre a realidade do nosso país. E é sabido que a exclusão tem sido muito grande. O sofrimento humano no nosso país é muito grande. Mas é preciso mudar. E temos que caminhar para substituí-lo. E 2022 há essa oportunidade. O povo brasileiro tem que votar contra um governo que demonstra que pode ter qualquer compromisso, menos com as transformações sociais que são tão necessárias para acabar um sofrimento tão agudo.
Economia.
Geovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, é autora do projeto que estabelece novos limites de enquadramento para microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte no Simples Nacional. A deputada argumenta que, atualmente, resta pouco espaço de lucro para os empresários e explica os principais pontos da sua proposta.
Estabelece novas faixas de receita bruta para efeito de determinação das alíquotas dos tributos devido desse regime especial. O Simples Nacional ele foi muito importante no avanço do sistema tributário para as micros e pequenas empresas, por ter aí um custo tributário menor. E também ao ser pago e declarado em conjunto, facilitar aí as obrigações acessórias. Porém, para os empresários manterem o faturamento dentro dos limites da Receita Bruta, há pouco espaço para o lucro nos valores atuais e precisa necessariamente, urgente, desse novo enquadramento.
Geovânia de Sá detalha que, para ser enquadrado como MEI, a Receita Bruta anual passará de até R$ 81 mil reais para até R$ 135 mil reais. A renda da microempresa poderá passar dos atuais R$ 360 mil reais para R$ 600 mil, enquanto que uma empresa de porte pequeno poderá ter um faturamento de até R$ 6 milhões de reais. Atualmente, é de até R$ 4,8 milhões de reais.
Agricultura.
Membro da Frente Parlamentar da Agricultura, Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, destaca avanços que o colegiado vem ajudando a promover no agronegócio. Entre as principais medidas, o deputado pontua o fortalecimento da pesquisa na Embrapa para o aumento da produtividade agrícola.
Arnaldo Jardim cita a aprovação de uma proposta de sua autoria que cria o Fundo de Investimento para o Setor Agropecuário e garante que também está empenhado em desenvolver e aprimorar a infraestrutura e logística no setor.
Dentro da divisão de responsabilidades da FPA, sou o diretor de infraestrutura e logística e cuidamos da aprovação da BR do Mar, que diminui os custos de cabotagem. Estamos tratando do marco regulatório das ferrovias, regime de autorização para aumentar o número de ferrovias no nosso país. Estamos cuidando para que a logística seja tratada de uma forma em que nós possamos ter a diminuição do custo Brasil. Ganha com isso o consumidor, que passa a ter um alimento seguro, um alimento saudável, um alimento mais barato na sua mesa.
Preocupado com a situação dos pequenos agricultores brasileiros, Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, critica a postura do governo federal de tentar vetar a proposta que criou um auxílio emergencial para os produtores afetados pela pandemia. O parlamentar exalta o trabalho do Congresso que aprovou a medida com o objetivo de atenuar os efeitos na crise para o setor.
No entanto, Bongás acredita que é necessário promover mais políticas de incentivo aos agricultores familiares. Na visão do deputado, incentivar a produção de alimentos vai beneficiar toda a população brasileira.
Nós também queremos que tenha uma política de abastecimento. A nossa companhia, a Conab, ela precisaria ter estoques reguladores. Nós precisaríamos ter mais compras públicas do nosso agricultor, colocar em programas no PAA, no PNAE, na alimentação escolar, ou em programas sociais, comprando do agricultor, dando a garantia que ele poderá ter a renda. Para isso que tem que ter um juro em condições boas, não essa elevação de juros que sempre temos agora, nesse último período do governo Bolsonaro. Nós precisamos ter juros bons, acessíveis, assistência técnica, pesquisa, para que o agricultor possa ter a renda, não ter custos tão altos e o consumidor possa ter um produto de qualidade e com preços mais baixos.
Segurança Pública.
Alan Rick, do DEM, destaca que destinou mais de 18 milhões de reais para a segurança pública do Acre através de emendas parlamentares. Segundo o parlamentar, os recursos foram usados na compra de equipamentos e no fortalecimento de programas das polícias civil, militar e penal e também do Corpo de Bombeiros.
Alan Rick destaca o programa Cerco Eletrônico, sistema de vídeo monitoramento que tem auxiliado as forças de segurança na repressão e solução de crimes na capital e no interior. O parlamentar também se preocupa com a prevenção da criminalidade, especialmente em relação à cooptação de jovens por grupos criminosos, e ressalta a importância de programas como o Acre pela Vida,
que atraem os jovens para o esporte, para o lazer, para outras atividades que possam lhes dar um futuro muito melhor do que simplesmente participar de facções criminosas. Esse é o nosso objetivo, ajudar na repressão, mas principalmente ajudar evitando o crime, para que a nossa juventude tenha um futuro.
Saúde.
André de Paula, do PSD de Pernambuco, ressalta a necessidade da aprovação do projeto que estabelece o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem. O congressista lembra que 2,5 milhões de trabalhadores aguardam há mais de 30 anos por essa definição.
Para André de Paula, a importância da categoria ficou evidente durante a pandemia. Ele espera que, a exemplo do Senado, a Câmara reconheça e valorize o trabalho da enfermagem.
Acho que não exagero se disser que a importância desses profissionais foi bem percebida pelo brasileiro no episódio da pandemia. O grau de dedicação, de envolvimento, de profissionalismo com o qual eles lidaram com os brasileiros é motivo de muita gratidão. Portanto, eu não tenho nenhuma dúvida de que a Câmara é muito sensível e, a exemplo do que ocorreu no Senado Federal, onde foi aprovado por unanimidade, nós vamos muito rapidamente aprovar esse PL e fazer justiça a esses profissionais da saúde que hoje recebem, de fato, salários que são ínfimos e que não condizem com a dignidade e a importância dessa atividade.
Afonso Rand, do PP do Rio Grande do Sul, garante que a defesa da saúde pública é a prioridade do seu mandato. O deputado ressalta que já viabilizou 100 milhões de reais para o setor nos últimos anos.
Os recursos foram investidos em obras, reformas, aquisições de veículos para o transporte de equipes, ambulâncias, ampliação do número de leitos hospitalares, compra de medicamentos, tudo isto para salvar vidas. Em especial, nesse período difícil de pandemia, direcionei 11 milhões de reais para ações de enfrentamento à Covid-2019, todas elas destinadas ao meu estado do Rio Grande do Sul.
Afonso Rand salienta que esses recursos possibilitaram a compra de respiradores pulmonares, equipamentos para unidades de terapia intensiva, equipamentos de proteção individual e medicamentos. Segundo o parlamentar, foram contemplados hospitais, unidades básicas de saúde e santas casas de mais de 130 municípios gaúchos.
Desenvolvimento Regional.
Professor Josiel, do PSL do Rio de Janeiro, informa que tem buscado captar e direcionar recursos por intermédio de emendas ao orçamento para socorrer municípios que tiveram despesas extraordinárias devido à pandemia de coronavírus.
E o nosso trabalho foi criar elos, interlocução, intermediação, mediação entre a esfera federal, estadual e municipal, viabilizando mais e mais captação de recursos para que possa atender as políticas públicas de saúde, educação, segurança, promoção social, urbanização, desenvolvimento urbano, a economia local, o turismo, enfim, a cultura, a arte e os incrementos através dos projetos sociais.
Professor Josiel priorizou a destinação das verbas para projetos sociais esportivos, de reforço escolar e de informática, de ensino técnico em contabilidade e, especialmente, para a capacitação de cuidadores de idosos. Para o deputado, esta é uma profissão que necessita de mais atenção.
Ciência e tecnologia.
Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, celebra a aprovação na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara do projeto que cria uma política para estimular o desenvolvimento das chamadas cidades inteligentes. A ideia é implementar tecnologias de ponta na gestão do espaço urbano e no relacionamento com os cidadãos.
O desafio das cidades inteligentes é ir além da presença de tecnologia e rever as necessidades da população em busca de qualidade de vida. Assim, além dos princípios tecnológicos, a Política Nacional de Cidades Inteligentes trata fundamentalmente da dignidade da pessoa humana, da participação social, do exercício da cidadania, da sustentabilidade e da inclusão socioeconômica como fatores fundamentais para o desenvolvimento das cidades, um setor que merece muita atenção pelo crescente protagonismo e por tratar da busca de diminuição de desigualdade, em especial nos grandes centros urbanos.
Gustavo Fruit conta ainda que o debate sobre o projeto contou com a participação de inúmeros segmentos, entre eles o Poder Executivo, a Associação de Mobilidade e Tecnologia e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Segundo o deputado, meses de trabalho resultaram em uma das regulamentações mais completas do mundo sobre as cidades inteligentes.
Depois de 30 anos de tramitação na Câmara, a legalização de cassinos pode ser votada este ano. A repórter Paula Bittar fala um pouco sobre a polêmica que envolve o tema.
Sob forte protesto da bancada evangélica da Casa, a Câmara deve tentar votar no retorno aos trabalhos legislativos a proposta que legaliza os jogos no Brasil, inclusive os cassinos. O projeto tramita na Câmara há 30 anos. No ano passado, foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de analisar o texto e produzir um relatório que pudesse ser votado em plenário. O substitutivo, apresentado pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, recebeu urgência em plenário, onde chegou a ser discutido, mas a votação ficou para 2022, já em fevereiro, segundo o presidente Arthur Lira. O texto propõe a legalização de todas as modalidades de jogos, como cassinos integrados em resortes, cassinos urbanos, jogo do bicho, apostas esportivas, bingos, jogos de habilidade como os de cartas e corridas de cavalos. As licenças serão concedidas por meio de leilões e os jogos serão fiscalizados por um órgão regulador e supervisor federal. O deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, foi um dos parlamentares a defender a proposta.
Legalizar os jogos do nosso país é uma necessidade. Primeiro, porque nós teremos uma geração de renda e emprego importante para todo o país. Várias localidades têm muitas dificuldades de recolocar a mão de obra para trabalhar. Esse será um grande potencial. Depois, nós teremos um aumento de arrecadação. Impostos que não serão pagos diretamente pela população, mas que farão com que o poder público tenha condições de fazer os investimentos devidos nos serviços essenciais. E, por fim, fazer com que os brasileiros que jogam fora do país buscando jogos legalizados e os jogos irregulares que existem no nosso país serão regularizados, fazendo com que essas divisas fiquem aqui concentradas no Brasil.
Integrante da bancada evangélica, o deputado Eli Borges, do Solidariedade de Tocantins, citou a desestruturação da família como um dos motivos porque a bancada é contra o projeto.
As pessoas que jogam geralmente são velhos e aposentados e desenvolvem uma doença chamada ludopatia. Passam a jogar de forma compulsiva. Quando se endividam, comprometem a renda da família, patrimônio e renda mensal. Acontecendo isso, naturalmente, a família se desestrutura e vem o pensamento suicida, que lá na média nacional aumenta-se mais de 1000%, sendo que mais de 13% destes efetivamente tentam praticar o suicídio. É um problema de saúde também.
Se aprovado pela Câmara, o chamado marco regulatório dos jogos no Brasil ainda precisa ser avaliado pelo Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU aprovou o sexto relatório de acompanhamento do auxílio emergencial e outras ações de combate à Covid-19. As informações analisadas pelo tribunal demonstraram que até julho de 2021 foram pagos cerca de 330 bilhões de reais do auxílio emergencial residual e do auxílio emergencial 2021. Foram contempladas mais de 68 milhões de pessoas, o que representa aproximadamente 59 milhões de famílias. Essa fase do acompanhamento avaliou, por exemplo, os impactos nos resultados do auxílio emergencial e os mecanismos de controle social e financeiro, com foco na avaliação da transparência e da responsabilidade. Confira as decisões dos seis relatórios no portal do TCU.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.